Mas acho que mas a e daí Pode crer. Ui.
Então apresentei, Humberto.
Não, cara, eu sou péssimo nisso. Sempre é você.
O cara tá no... passou de 100 episódios já,
Não,
o cara ainda tá nessa,
a
velho.
gente tá há 2 anos fazendo
Eu
essa
fiquei
porra.
tímido, eu fiquei tímido.
Não, não é 2 anos fazendo isso, né? A
Ah,
gente
tá no
tá.
segundo ano aí.
É, tá no segundo ano.
Fiquei tímido, desculpa.
Vou apresentar então.
Então, pra gente.
Olá, senhores, e senhoras. Hoje a gente vai gravar mais um Entre Linhas. É o 63, se eu não me engano, pelas minhas
Minhas
contas.
vezes.
Sem nenhuma introdução aqui, porque eu não sei fazer isso também. Mas eu me coloco à prova, Humberto. É isso, cara.
É
Eu quero
isso. Você dá
eu quero
tapa,
te
cara.
puxar também para isso. Olá, meu nome é Marco Erzinger e hoje recriei uma coisa linda. Reharmonizo, me refaço, me recomponho, reorganizo, nostalgio. Eu
Olha.
estou aqui com meus outros dois amigos e, por favor, senhores, se apresentem.
Então, meu nome é Caio Bogoni, como o Marco já disse, e hoje a gente está fazendo um episódio atípico. A gente está gravando no domingo.
Isso é diferente mesmo, é verdade.
Teve muita coisa, muitas tretas acontecendo, né, cara? Aí a gente teve que fazer esse podcast de emergência.
Quem é você, meu amigo?
Meu nome é
Já
Humberto e
falaste.
eu queria viver muito uma época onde não existisse cancelamentos nos festivais do Brasil, cara. Tá foda. Não aguento mais.
Tem que cancelar os festivais.
É, cancela o festival logo, cara. Aí não tem mais essa
Chega de
porra.
festival, eu também acho.
Pô, porque, pô, para pensar, cara. Tipo assim, tirando coisas que a gente não consegue controlar, como foi a questão do Foo Fighters lá no Lollapalooza. Porra, esse ano, tipo, a gente foi no Lolla, o Blink cancelou, aí o Drake cancelou de última hora, que foda-se o Drake, né? Aí teve o
Foda-se.
Willow que cancelou, teve quem mais? Teve mais um cara que também cancelou lá no, no do último Lolla que eu não lembro. Aí agora temos o The Town, que a gente tá uma semana do festival, e aí simplesmente o Queens of the Stone Age cancela, cara, o show. Tipo, fala assim, ó, rapaziada, não vai dar pra ir. Do ano que vem nós volta, se der, e falou, valeu. Foda-se.
Falaram que vão trazer o Blink junto ano que vem.
Oh, mas assim, eu não vou no festival, né? Mas eu fiquei decepcionado porque tipo, o dia tava muito bom, né? Então, antes, a lineup era Peach, Garbage, Queens of the Stone Age e Foo Fighters, no palco principal, né? Isso a gente tá falando dia 9 de setembro do Festival The Town que vai acontecer lá em São Paulo, né? E aí o Queens of the Stone Age, cara, cancelou, disse que por problemas de saúde, não deu muitos motivos. Só que aí, como a galera do Twitter e das internets é muito rápida, foram já procurar um cartaz que eles tinham de divulgação da turnê, que a turnê deles está rolando já faz um tempo, tal, passou pela Europa e agora está intensamente nos Estados Unidos. E na divulgação da turnê, que eles postam praticamente todos os shows que eles vão fazer, né, até o final do ano, não tá o show do The Town, cara. Então, assim, eu fico me perguntando há quanto tempo esse cancelamento já existia e se realmente foi um problema de saúde ou se foi tipo assim: ah, cara, pô, tô cansadão, não vou pro Brasil, sabe? Não vou enfrentar 12 horas de voo. Eu fico realmente me questionando o que que acontece aí nos bastidores para acontecer um cancelamento assim, cara. Que é bizarro, né? No mínimo. O que que vocês acham?
Ah, é frustrante, né, cara? Porque, pô, você pagou bem antes, esperou, tá ligado? Você entrou numa fila, se preparou, fez todo um planejamento pra ir assistir os caras e daí chega em última hora e pá. Eles deram motivo?
É, foi
Foi doença?
médico,
Foi
né?
saúde,
Questão
né?
de saúde, é. Não entraram em detalhes sobre quem que era, o que que seria o motivo de saúde, né? Só falaram isso, ó, rapaziada, não vai dar pra ir, tá? Valeu, falou.
Retomando o raciocínio, E daí o Josh, ele deu alguma... O Josh, ou qualquer um deles, tem declaração, tipo, tem um videozinho deles falando assim, porra, que pena, pessoal do Brasil aí e tal, pô, que foda, a gente não vai conseguir ir e tal. Porque eu acho que, em época de internet, eu acho que tem que ter esse tipo de coisa, entende? Eu acho, é.
Cara,
não
nem
precisa
isso...
ser o cara tá fudido, né? Não precisa ser o cara tá fudido falando, assim, mas eu acho que é importante, assim, pros fãs, porque nem o cara falou, se planejaram pra isso, gastaram uma grana, não sei quanto que tava o detal, a gente já falou disso trocentas vezes, eu não sei quanto que tava, tá, mas tava...
Pouco,
é, tá ligado? Mas tipo, porra, velho. Saca? Um pouco mais de respeito, assim, sabe?
É, o que eu fico de cara, assim, é com essas coisas que a galera descobre depois, sabe? Tipo assim, de nunca ter... deles terem divulgado a turnê, tá ligado? E não ter lá a porra do show do The Town, sabe? Então, tipo, é meio estranho.
Já tava, né? Tipo, né? É. Já tá, sei lá.
E agora, tipo, eles estão fazendo um monte de show, não cancelaram mais nenhum além do Brasil, sabe? Aí, beleza. O cara pode dizer que é que nem o caso do Travis lá, do Blink, né? Que é, é porque ele não podia pegar o avião, porque, sabe? Mas nem isso eles deram...
Que o dedo ia cair.
É, o dedo ia cair, sabe? Tipo, não dá, galera, rapaz. Mas, assim... Cara, sei lá, cara, eu achei muito estranho, eu fiquei bem decepcionado, por mais que eu não fosse, eu queria ver o show deles nem que fosse pela TV, tá ligado? E também conheço uma galera que vai, que tava indo, assim, obviamente Foo Fighters eles, é a atração principal da noite, né? Tipo, não tem, é incontestável quanto é isso. Seria uma tragédia muito maior o Foo Fighters que, sei lá, claro. Mas mesmo assim, né, tipo, pô, é uma banda gigantesca também, que acabou de lançar um álbum, tem muitos fãs por aqui. Eu tô num grupo do Facebook que chama Queens of the Stone Age Brasil. Minha galera lá tava inconsolável, sabe? Assim, tipo,
você usa o Facebook ainda?
Eu uso o Facebook ainda, cara.
Caralho, que louco. Não, que inusitado, né?
A gente falou que usa bastante pra vender coisa, comprar coisa, comprar ingresso.
Eu não tinha me atentado a isso. Olha só, rapazes.
Cada dia do podcast pro Marco é uma novidade.
Mas é uma grande surpresa pra mim. Todo dia. Cara, eu vou ficar chocado. Não acredito. Talvez algum dia eu falei assim, cara, mas vocês já não falaram disso? Já?
E aí o The Town imediatamente anunciou a saída deles, mas também uma banda substituindo eles, né? Que vai ser o Yeah Yeah Yes. Que é aquele...
Yes.
Yeah.
Yes.
É yeah. Não é Yes.
Yeah.
Só que o último tem mais. O Rei do Yeah Yeah. Que, cara, assim, eu assisti um show deles em 2013, que eles abriram pro Red Hot na época. Foi o meu primeiro show do Red Hot, inclusive. Foi lá em Belo Horizonte. E, cara, foi um dos piores shows que eu já fui na minha vida, assim. É sério, eu espero muito que eles tenham mudado, que seja uma outra vibe, mas, pô, na época eu lembro, assim, cara, que foi um negócio horroroso, velho. E todo mundo que tava lá também achou uma merda. E, inclusive, assim, tipo, quando a galera viu que eram eles que eu substituí o Queens of the Stone Age, todo mundo ficou tipo, caralho, fodeu, sabe? É uma merda. Mas, sei lá, deve ter gente que goste e deve ter seu público também, né? Eu espero que seja o mesmo público que tava pra ver o Queens of the Stone Age, que eu duvido muito, né? Mas, enfim.
Eu tive a oportunidade de ver duas vezes o show do Queens of the Stone Age. Uma em Curitiba e outra no Lollapalooza em 2013, acho que 13. E, boa. Cara, showzaço. O Jones até,
mesmo,
tipo,
né?
Cara, a gente se bateu no show lá, né, no Lola, né? O Jones até perdeu o celular. Tipo, foi isso, assim.
Trágico. A gente viu o mesmo show também, né? Que o da Pedreira, né? Que eles abriram pro
Fubá em 2018. Eu cheguei mais pro final do Queens ali, assim, do Foo Fighters, mas eu peguei um pouquinho do show deles, assim. E é bem massa. Eles são bem bons, né, cara, na real. Uma pena eles não virem aí, cara. Mas eu quero saber de declarações, eu quero saber de imagens, eu quero saber de... É isso, cara, eu quero saber disso, cara. Quero que eles tenham uma nota de...
Esclarecimento.
Esclarecimento lá pro público, velho.
Ah, mas assim, cara, pelo jeito não virou vai, bagunça, né? Aqui no Brasil, né? Porque, tipo, a galera cancela com facilidade, né? Não vai dar, rapaziada. Valeu, falou. E aí eu fico me questionando como que deve ser o contrato desses caras, né? Assim, pra tipo, cancelar tão fácil. Mas enfim, com certeza todo mundo fecha com uma cláusula gigantesca dizendo assim, se eu cancelar, não vai dar nada. Porque só pode ser isso, cara.
Não, mas é que pro festival, isso, em teoria, não pro público do festival. Não isso que eu tô falando. Mas pro festival, talvez seja uma coisa positiva as pessoas, os artistas cancelarem, assim.
Por quê?
Porque daí talvez eles tirem uma graninha massa. por trás, assim, sabe? Talvez, eu não sei, tô só jogando, tô só especulando.
Essas coisas de bastidores, assim, eu queria muito conversar com uma pessoa que realmente trabalha na área pra saber como é que é, porque sempre pra mim é uma incógnita, sabe, o que tá rolando. Nunca dá pra saber o que que realmente se passa. E além do...
Desculpa, porque não sou eu esse cara, então...
E além do Queens of the Stone Age, o Liam Payne, que ia tocar também no dia do... Acho que era no dia do Maroon 5, né? Cancelou também o show dele. E também falou que acho que era por questões médicas, um negócio assim. Falou que era infecção. Uma parada de saúde também. Só que ele sim postou um videozinho falando: ó, rapaziada, foi mal. Tô fudido, não vai dar pra ir. Ao contrário do Queens of the Stone Age, que só colocou uma publicação no Instagram com a tela preta e um texto.
Sabe? E uma carinha triste, né? Tipo, é.
Então, assim, a gente achava que tá tão perto, né? A gente não, pô, não vai ter nenhum cancelamento no tal, mas não, já tiveram dois. Então, infelizmente é isso. Mas, enfim, do Detal é isso.
O nome disso é Educação e Humildade, na minha opinião.
Exatamente.
Que o outro jovem fez ali.
E ainda no tópico do Detal ali, da questão dos headliners, quem vai fazer show aí em Curitiba é o Post Malone, né? Ele vai fazer um show solo lá na Pedreira. E aí, essa semana eu recebi um e-mail falando... Você também recebeu?
Não recebi o e-mail, mas eu vi as coisas. É. Quanto que tava antes? Explica, contar o contexto.
Então, falando do show dele lá, tava, pô, Post Malone em Curitiba, não sei o que lá. E aí, cara, eles estão oferecendo um desconto de 70%. Pra pista, cara. São 60% de desconto pra pista premium e 70% de desconto pra pista comum. E, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, deve ter encalhado muitos ingressos pros caras tá dando praticamente a parada, sabe assim. É um desconto muito grande,
mas
cara.
Mas tá barato ainda.
É, tá R$390 o ingresso. Não,
não, R$350. A pista tá R$195.
A pista tá R$195 e a premium com o desconto de 60% tá R$356. Então, isso pro ingresso inteira, né, no caso. Mas, cara, porra, o que aconteceu, cara? O Post Malone tá tão... Ninguém aí de Curitiba gosta de Post Malone.
Foi cagada deles de anunciar meio que do nada, assim. Pegou todo mundo de surpresa. E ninguém esperava que fosse ter, sabe? O show dele. E daí, tipo, surgiu do nada. Beleza. E daí, cara... acho que pegou bem numa época que já meio que tava pra anunciar Paul McCartney, já tinha anunciado Roger Waters, já tinha anunciado Red Hot, já tinha anunciado o The Town que tava pra rolar, e ele vai tocar também. Então, não sei, acho que até o pessoal que queria ver ele talvez já tivesse comprado pro The Town, né? Tem muito show, assim, agora nesse final de ano, assim, pô, eu tô com 5 shows comprados, cara. E, tipo, é um por mês, praticamente. Só que não vai ser dividido bem assim, vai ficar, acho que um pra setembro, nenhum pra outubro, aí 3 pra novembro e 1 pra dezembro.
O ano dos shows mesmo, né? Eu comprei show pra caralho, assim.
Até o Thiago York.
Até o Thiago York.
Já rolou do Thiago York ou vai sair?
Já foi. Foi com a Patrícia, né? Não sei quando que foi. Foi em junho, algum lugar de junho, acho.
Tá. Lembrei que você comentou aqui também.
Thiago York do que no Red Hot.
Mas ela não foi no Red Hot.
Não, ela não vai também, né?
Não vai, né? Ela não conseguiu, né?
É, mas...
Foda já, isso, né?
Já puxando o gancho aí da outra notícia também, é que teve uma promoção aí da Eventim de fazer uma semana onde eles iam abrir vendas extras para shows que já estavam esgotados. E aí rolou uma venda extra.
O desconto do Post Malone foi também da Concert Week, né? Foi tudo no mesmo evento.
É, essa Concert Week aí que o cara tá falando. E aí abriram novos ingressos para o Red Hot, quase todos os shows que eles vão fazer aqui no Brasil, com exceção de Brasília e Rio, que ainda tinham ingressos, né? Mas Porto Alegre, Curitiba e São Paulo estavam esgotados há meses já, né? Desde março. E aí, quer contar, Caio?
Não, pode falar.
E agora a gente conseguiu ingresso pro nosso queridíssimo Caio assistir Red Hot lá em Curitiba, na pista premium também. Eu tava de bobeira na hora do almoço no trabalho.
Ele tava realmente de bobeira na hora do almoço, assim. Foi tipo, literalmente eu tava almoçando e o Humberto falou assim: ah, tô com ingresso aqui. Aí eu falei: tá, deixa eu ver aqui, né? Devia tentar tipo, pegar a arquibancada se eu conseguisse. Pra gastar menos e tal. Daí eu fui ver, a gente tinha esgotado tudo. Na hora que eu tava vendo, ele falou assim: não, tá no carrinho já.
Isso,
vou comprar.
É que
eu falei, então vai, né? Pô. tô querendo comprar esse negócio mesmo, então pega logo.
É porque eu consegui, o que aconteceu, né? Tipo, eu tava de bobeira na hora do almoço, aí eu vi isso, aí eu entrei no site, aí eu vi que tava disponível, tipo, pra Curitiba. Aí eu coloquei no carrinho, eu falei, ah, vou deixar aqui, porque qualquer coisa, se o Caio me responder, eu vejo se ele quer, se ele não quiser, eu tiro do carrinho e foda-se, né? E, cara, e aí, em questão de, sei lá, de 10 segundos, que foi o que eu falei pro Caio, do tempo dele entrar no site e tal, já tinha sumido tudo, né? Já tinha acabado tudo. E aí, quando o ingresso fica no carrinho, ele tem um tempo, né, pra ser processado. Tipo, ele fica lá, você tem 10 minutos pra finalizar a compra. E aí, foi esse tempo que a gente ficou fazendo aí. Vai, não vai, vai, compra, não compra, compra, não compra. E aí, a gente acabou comprando, e agora o Caio vai também ver o Red Hot aí em Curitiba, cara. Fiquei bem
Mas
feliz.
Vocês não vão ver juntos, né?
Não, vamos, vamos.
Sim, ah, vamos? Premium. Ah, massa, massa. Ah, é, sim, se comprou de todos do Red Hot, né? Tipo assim. Massa, massa.
Aí, bom, eu fiquei bem feliz, cara, que aí vai ser da hora. Gente. Pena que o Marco não comprou, né? Mas faz parte.
Ah, mas é que... Tava sem dinheiro na época. É por isso.
Você mandar essa, ótimo, cara, né? Nossa. Eu sem dinheiro compro e você com dinheiro não compra, cara.
Mas aí que tá o segredo, entende?
Daí eu vou no show, você não vai.
Aí que tá o segredo.
Agora, vamos falar dos lançamentos musicais que teve essa semana aí, que teve bastante coisa nova aí. E eu quero começar falando do Black Pumas, né? Que anunciou um novo disco pra outubro, né? Esqueci a data, cara. Porra, tava com a data na cabeça.
Colors Parte 3.
27 para outubro. Junto com 99.
27 de outubro.
Junto com 1989, Taylor's Version.
É no mesmo dia?
Mesmo dia.
Caralho, Black Pumas. Aí me deu mal pra caralho. Vai vender pouco.
É,
tudo bem que são públicos contar. Diferentes, né? Mas imagina a galera chegando lá na loja pra comprar o do Black Pumas e tá, tipo, 6 milhões de pessoas pra comprar o da Taylor, tá ligado? Triste. Mas se bem que hoje em dia ninguém vai em loja, mas é tudo online.
É, o que mais tem de lançamento?
Não, Max, calma. E aí, junto com o anúncio do álbum, eles lançaram uma música, né? Que é More Than a Love Song, que é um primeiro single desse novo álbum. Vocês escutaram ou não?
Eu não escutei essa música.
Eu ouvi, cara. Achei bem boa. Bem boa mesmo. É. Achei que valeu a pena.
Tipo, boa... Mas é assim, eu tenho a referência do Colors, né? Eu tenho a referência do...
Nossa, você tem referência do álbum inteiro, pô.
Não, eu tenho a referência do álbum inteiro que a gente fez antes. E aí? Essa música.
Ah, eu acho que...
Porque eles tiveram tempo pra se preparar, né?
Não, acho que tá bem digna, cara. Tá, tá no nível do primeiro álbum, assim. Não tenho que reclamar, assim. Não fiquei decepcionado, não.
É, eu concordo com o Caio, eu também acho que foi no nível bem do primeiro álbum, assim, eles trazem, quer dizer, assim, tipo, é muito difícil colocar como, tipo assim, como se não fosse uma continuação direta do primeiro álbum, né, porque até essa música eles já tinham tocado em shows também, principalmente no final ali da turnê eles já tem vídeos dele tocando, então, assim, não era, tipo, algo super inédito pra quem acompanhava a banda, né, já conheci, então, tipo, pra mim é meio que algo que eles já estavam cozinhando e agora lançaram, sabe, oficialmente. Agora, o resto do álbum que eu acho, sim, que vai ser uma grande incógnita, né, se eles vão continuar nessa mesma vibe, ou se vai, tipo, ter coisas mais diferentonas, se eles vão explorar algumas coisas que não exploraram, enfim, é isso que a gente vai descobrir lá no dia 27, né. Mas, cara, assim, tô super empolgado, assim, Black Pumas é do caralho, eu achei a arte do disco lindíssima, cara, eles lançaram umas 300 variações do vinil, tem uma variação mais bonita que a outra, infelizmente as mais bonitas não estão disponíveis para comprar na iMusic, etc, tem que comprar de outras formas, mas mesmo assim eu acho que vai ser, cara, um dos grandes lançamentos do ano, viu? Assim, tô bem empolgado mesmo para esse disco. Pegou de surpresa porque a gente não sabia nem quando eles iam voltar, né, e eles começaram a lançar alguns teasers no Twitter, se iam voltar. Lançaram alguns teasers no Twitter, etc. E aí agora chegou e falaram, vai sair e tá chegando.
É, cara, eu não sei, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, porque eu achei a capa original, a dourada, mais bonita do que a prateada, mas a prateada é a diferentona, daí nela que, tipo, tem umas variações mais interessantes. A dourada vem, acho que em disco transparente, né, translúcido e vermelho. Aí o vermelho já tem o Capitol Cuts, né, eu acho que, sei lá, não sei se é tão interessante. Mas também o Translúcido tem outros, né? Eu já tenho dois discos Translúcido na coleção, mas entre eles acho que eu ficaria com o Translúcido, se fosse pra escolher. Mas se eu pudesse escolher mesmo, eu acho que talvez eu sacrificaria a capa dourada, vou pegar a capa prateada e ter aqueles outros também aqui. Não é meio um splatter, ele é... Como é que eles chamam, cara? Que é como se fosse uma poça d'água, assim, uma mancha, assim,
sim.
Um disco manchado.
É, manchado, né? Não sei se tem uma tradução tão literal quanto a gente acha, né? Deixa eu pensar. Ah, não sei, acho que não.
Mas eu tenho umas ideias de música, assim, que acho que eu já espero que vai estar no próximo álbum. Acho que essa I'm Ready e Red Rover é possível que estejam lá, né? Que são músicas que entraram na Deluxe do primeiro e também entraram no Capital Cuts. Foram essas duas, assim, Red Rover e I'm Ready.
Essas aí não vão estar porque eles já lançaram o nome das músicas, né? Que vão estar no álbum.
Ah, já saiu a tracklist?
Já. São 10 músicas e aparentemente das que a gente conhece era só o More Than a Love Song mesmo, que já tinha sido tocada, né, nos shows. O resto ali, pelo que eu pesquisei, nenhuma delas já teve algum teaser, alguma coisa assim. Né?
A edição autografada já esgotou.
É, estavam vendendo também, né? $75 a edição. Caro, mas, né?
Mas eu não achei as outras, cara. Assim, eu tô procurando que ainda não encontrei. Você tinha mandado uma foto antes com as coisas, eu não encontrei mais aqui onde que tá.
Ah, sim, é que tem uma porrada, né, de edições. Se fosse igual o primeiro disco que eles lançaram, uma edição normal, especial, não sei o quê.
Tem aquela do Vinyl Me Please, que acho que vai sair também junto. Essa daí é bem bonita, que foi a última que eu te mandei lá.
Sim.
Tem um motivo deles demorarem tanto pra lançar o segundo?
Ah, tem a pandemia, né?
Não, tá.
Mas também não é bem motivo, né? Que tem uma galera que lançou coisa pra caralho.
É. Cara, eu tava conversando com um amigo sobre isso, sobre essa demora e tal, e sobre eles terem anunciado. Tipo, pararam a turnê do nada, né? No primeiro disco. E falaram, a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. E ele tava falando que ele acha que o vocalista do Black Pumas, até esqueci o nome dele, como é que é, mas que ele estaria numa clínica de reabilitação. Ele falou, esse cara deve ser cheiradaço, e aí ele falou, é o Eric Burton, né? O vocalista. Deve ser cheiradaço, ele deve estar com problema de droga e parou, não sei o que. Obviamente, isso é totalmente do nada, né? Não tem prova de nada. Mas, assim, bate um pouco, né, com a narrativa, né? Tipo, os caras encerraram a turnê do nada, falaram, a gente não sabe quando volta e se volta ou não. Parece um, sei lá, algum problema mais interno ali entre eles, né? Tipo, e agora anunciaram a volta e etc, depois de bastante tempo, né? Parados. E, enfim, não sabemos o que foi, mas que bom que eles voltaram, que bom que aparentemente tá tudo bem e vamos ouvir mais Black Pumas, que Black Pumas é do caralho.
Você viu que saiu o Gilsons também, um single deles novo, Humberto?
Não escutei, cara. Saiu
o Rosé.
Não vi.
Saiu o Rosé.
Ah, vou botar pra escutar. Você escutou? Você gostou?
Eu escutei, achei massa pra caralho as imagens assim, que fizeram assim, tal, e realmente o céu tava espetacular, assim.
É, o Gilsons e Lagoon, né? Agora que eu tô vendo aqui.
Não, eles... É feat deles?
É, Céu Rosé, né? O nome da música.
Céu Rosé. Ah, é.
Isso,
ó,
Gilsons e Lagoon.
Tá certo. É. Não sabia. Não sabia que era feat. Cara, eu achei legal, assim, mas não achei nada demais, assim.
Uhum.
E as coisas anteriores deles são melhores, assim, do que eu conheço, né?
E aí quem também lançou música nova foi o nosso querido Roger Vargas. Roger Waters, né? E falei Roger Águas. Roger Waters. Lançou mais uma música.
Roger.
E aí, o que que acharam da Time, do tempo?
Uma bosta, acho que tem tempo de cancelar esse projeto, hein?
Mas não vai, eu sei que não vai. Mas...
Tá bom, quase engasguei aqui, velho.
Se ele quiser.
Eu vou cair potássico, né?
Eu entendi. Cara, não tem porquê, velho. Assim, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim.
A gente falou disso no outro Entre Linhas, uhum. E daí a gente chegou no lance assim, tipo, pede pro Da Vinci recriar a Mona Lisa, tá ligado? Não faz, tá ligado? Tipo, e é o que ele tá tentando fazer.
Não,
né?
Tá
recriar uma obra-prima.
Tipo, tem, tipo, três pessoas que estavam envolvidas junto, né? Assim, que...
Tem todo. É, exatamente. 3/4 do projeto, né?
Daí ele não vai falar assim, não, porque o projeto é meu. Vocês têm que parar de falar isso, que o Dark Side é nosso, não é nosso, é meu.
Isso é um pouco egocêntrico
para
da parte.
Caralho,
é.
Né? Nossa.
É arrogante para um caralho mesmo.
É ridículo, que porra.
Bom, é só ver como que estão as escutas disso.
Mas, cara, eu não achei a música de todo ruim, não, tá?
Não, eu também.
Caiu de outro, tal, não tem problema.
É melhor que Money, também acho.
É melhor que Money, mas, pô, a música demora 2 minutos pra começar, velho.
É verdade. Ele tá muito naquela vibe assim, ai, tempo, vamos. Aí começa, ele fuma obviamente uns 18 cigarros antes de começar a gravar, né? Porque, porra, a voz roncou, né? Mas eu gostei, cara. Assim, eu tô de peito aberto, assim, tá ligado? Tipo, eu digo, ah, vem, só vem.
Ó, não chegou nem a 100 mil plays no Spotify, tá 85 mil.
E o Money tá quanto?
Money tá 445.288.
Ah, já é bastante
coisa. É que lançou antes, né? Tipo, tem esse lance. Sim, também, não, sim, não claro. Sei qual, né? Mas é. É, mas a Money já tá com um tempinho já, né? Rodando, uhum, assim, né?
É, tem uma carinha e já.
Realmente, acho que não virou, né? Pelo visto, não virou. Mas, assim, o meu único medo é só que ele venha no show e venha aqui. Cara, agora eu vou tocar a minha versão do Time. A minha interpretação de Time.
Sim. Cara, eu espero que não. Eu acho que não. Mas vamos ver.
É, porque ele já tá com tudo pronto já, né? Pra turnê.
Isso, né? É. Imagina, que nem a gente falou, assim, né? Ele já tá, tipo, tocando há um tempo. Então ele já tem meio que... tipo, essa turnê, então eu tô tocando essas, tipo, essas versões das músicas, né? Que a gente tá vendo já há um tempo. Então eu acho que ele não vai mudar. Mas posso estar errado também, né? Porque sabe.
E ele mudou a capa também do álbum, né?
Mudou. Ele mudou tudo, né?
É o olho
mudou
dele. Garrafa, mudou...
É o olho de um cachorro, né? De um bicho.
Ah, o cachorro? Achei que era ele.
Cachorro. O cachorro, cada single é um cachorro diferente, um ângulo diferente.
Cada é tudo IAC. É tudo. É isso aí. Eu não sei o que comentar. Não, eu gostei. Eu achei melhor, né? Que nem eu falei assim, eu achei melhor que Dinheiro, mas é.
Eu acho que não precisava.
Mas eu também concordo. Eu acho que.
Vai gravar coisa nova, tá ligado?
Exatamente, o cara tá de quando? 60 e quanto que é esse álbum? 70, né? 73. Isso. Pô, tá ligado? Tipo, mano, o cara tá há 40 anos aí, velho.
Não, ele podia fazer que 50 nem anos, álbum, né? Stevens, que foi lá e regravou o álbum, tá ligado? Ele regravou um álbum, acho que foi ano passado, ele regravou Tea for the Tillerman, que tem a Wild World e tal. E ele mudou o arranjo de umas músicas, ele pegou aquela Father and Son, ele cantou com ele mesmo, só que tipo, ele jovem, depois ele velho, tipo, interpretando o papel do pai na música. E deu um twist diferente, sim, e o resultado ficou bem foda, na real. Só que aqui, né, tá regravando, tá, mas não tá mudando as coisas, sabe? Não tem, tipo, um propósito,
não,
sei lá.
Não, mudou tudo, né?
É, mas não tá mudando, tipo...
Não tem o propósito é o ego dele, né, na real,
tipo,
né?
Assim, o Cat Stevens tá comemorando o negócio, tá, tipo, realmente... celebrando o aniversário da parada com 50 anos.
Bom, ele tá cagando,
arrebentando, e a justificativa que ele deu de falar porque é meu projeto, porque eu faço o que eu quiser, porque o projeto original não saiu do jeito que eu queria, e sei lá o quê. Tipo,
a única coisa que ele tem de certo nessa frase aí é que ele faz o que ele quiser. O resto,
sim.
Tipo, dizer que ele, que o projeto é meu, ia ser muito egocêntrico, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma banda, né? Não é o Roger Waters que lançou essa merda, tá ligado?
Vamos ver o que vem depois disso. Eu tava falando com vocês,
e vai,
né?
E vai ter uma música inédita
também. Vai ter uma música inédita. Eu quero muito saber como que vai ser a Greg in the Sky, como que ele vai recriar isso, assim, qual que vai ser a interpretação dele disso. Assim.
Vai ser louco, hein?
Us and Them também, eu tô curioso pra saber, assim. Mas não é uma competição, mas se fosse, ele perderia certamente.
Sim.
De estreia, Humberto, eu quero te falar um negócio. Dia 19 de setembro, se tudo der certo, dia 19 de setembro, tem a estreia da minha banda de 12 anos atrás no Spotify, cara.
É mesmo? Caraca,
Eu entrei na distribuidora digital lá, fiz a parte burocrática lá nos negócios e tal. A princípio é pra sair dia 19 de setembro. Cara, eu escutei as músicas e foi muito bonito tudo, assim. E daí, quando a gente foi lançar o álbum, é um EP, né, na verdade, são quatro músicas, chamado Doses Homeopáticas, da Cinema Mudo. A gente fez um teaserzinho, assim, tipo, de 30 segundos, assim, daí eu peguei, tava escutando essas coisas, baixei tudo, tava escutando todas essas coisas, falei, pô, que massa, a gente era legal, né, pô, que pena, não sei o que. E daí, nisso, me veio uma parada de fazer, porque, assim, esse teaserzinho, esse 30 segundos aí... Na real, é uma das músicas que a gente tocando, tipo, ela tá tocando ao contrário, né, na real, né, no programa a gente só colocou ao contrário e tal, e saiu, e é um negócio bonito, assim, e tal, e daí eu falei, só que só tem uma música, são quatro músicas, e daí eu falei, cara, e se tivesse mais um negócio pra fazer, e daí eu realmente sentei e fiz, cara. Tipo, então eu peguei as outras três músicas, né? Tirei trechos dela, coloquei tudo ao contrário a elas, assim. Cara, eu fiz tentei fazer um rolê meio Beatles, meio Pink Floyd, que vai apresentando os temas, né, ao longo da música e tal, caralho, assim. E eu gostei pra caralho, assim, cara. Foi muito legal fazer, assim, foi muito bonito, assim. Curti muito, cara. E daí eu pretendo lançar isso junto com o EP, assim, tipo, né, o EP, então, Doses Homeopáticas e, sei lá, daí tem a parte B, que é, sei lá, Homeopáticas Doses, sei lá, que é ao contrário, as coisas, né?
Sim.
Então, daí ficou meio Frankensteinzinho, assim, teve, né, são várias partes, são vários trechos, assim, e tal, outra, sei lá, ficou de 2 minutos e pouco, tudo, assim, uns 30 segundos mais, o resto meu ali. E eu acho que foi uma puta homenagem, assim, tipo, porque essa parte da minha vida, assim, foi uma época muito, 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 muito foda, cara.
Uhum.
E daí eu fiz como um fechamento, como uma conclusão, assim, de uma das melhores épocas da minha vida, assim, saca?
Que legal, cara.
Exatamente, tipo, então, daí pra eles nem sabem. Eu encontrei o baterista ontem, na verdade.
Como se eles não sabem?
Eles não sabem.
Você tá vendo sozinho?
A música eu fiz sozinho, né? Ali eu fiz, tipo, eu fiz com eles, né? Não tem e é massa isso também. Porque eu não usei nada externo. É tudo coisa nossa. De tocando de maneiras diferentes e tal. É arranjado de coisas diferentes.
O projeto não é seu,
né? Não, eu falei com o Ferpa disso. Eu já tinha falado com ele antes, assim. E daí eu já tinha falado e tal. Daí ontem eu falei com o Batera, também com o Dieguinho. Que eu falei, ah, cara, eu tô pra lançar aí. Eu acho absurdo a gente não tá no Spotify, assim. E a gente era legal, cara. A gente tem tanto o EP quanto mais umas coisinhas também que vão estar liberadas no Spotify e tal. Só pra ter como registro, assim. E tá lá esse momento tá eternizado de alguma forma, assim, saca?
Sim.
Mas é isso, assim. É tipo, daí sei lá, a minha conclusão. É o meu encerramento desse ciclo fucking maravilhoso da minha vida, assim, sabe? E pra abrir pra outras coisas, muito tá legal, ligado? Cara. Tipo, eu amo muito todos eles, cara, e eu acho que... Sei lá, eu acho que eu vou fazer diferente do Roger Waters, na minha opinião, assim. Eu acho que vai ser isso, tá ligado? Tipo, vai ser
Quero muito ouvir, cara.
Vou mandar pra vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês.
Boa. Quero muito ouvir, manda aí que a gente vai. Vamos fazer uma entrevista.
Podia ser, hein, ô.
Sobre o seu EP, cara. Pode
19
fazer,
de setembro cara. Vai sair, hein, cara. Outra coisa que sai. 19 de setembro de agora, dia velho. Agora não. Mas em janeiro de 2024, eu tava vendo. Vai sair o filme do Mamonas Assassinas, cara. É meio um doc, meio filme da banda e tal. Então... Né? Oi?
Pelo Globoplay.
Eu, puta, não sei por quem que lança, na real.
Pra algum lugar.
Vai estar no... não sei se... Não, vai estar no cinema. Vai sair o filme, né?
Quem tá produzindo? É o filme?
Ah, não sei. Tem que ver lá. Daí um cara que já faz, o cara que vai ser o Dinho, né? Que é o vocalista do Mamonas Assassinas, pra galera que não sabe quem que é Mamonas Assassinas. O cara que interpreta o Dinho é um cara que já faz em teatro, já... Tipo, o Dinho há 16 anos, assim. Ele já canta as músicas do Mamonas e tal, caralho, tal.
Já vive disso.
Já vive disso, assim, e daí... Mas acho que é massa também, acho que é uma boa homenagem, assim, também, eu, né, não sei.
É isso, ele sai dia 18 de janeiro de 2024. Isso.
Perfeito.
Agora deixa eu ver pra quem que tá sendo feito aqui, que eu não encontrei aqui. É, distribuição, imagem, filmes, então não é...
Não é da Globo, não, hein?
É isso.
É, então vai sair no cinema mesmo, exatamente. Quer dizer... Pô, que legal, cara, eu quero assistir, hein? Quero... Apesar do da gente não ter vivido a época dos Mamonas, ele ainda assim foram muito presentes.
Ah, mas a gente viveu de
leve, né? Pô, eu não sei, né, cara? Eles morreram o quê? Em 93,
não,
né?
Não,
96,
Eu então, lembro tanto assim... da capa do Mamonas, assim, quanto da capa da capa, não, mas eu lembro de escutar Mamonas e Raimundo, assim, eu não sabia o que tava acontecendo, mas eu sei que eu tinha que gostar daquilo lá, tá ligado? Tipo, que eu era uma criança, né?
Sim.
Mas, e daí, quando aconteceu, quando eles morreram, assim, pra mim foi, caralho, como assim, né? Mas eu nem sabia de nada que tava acontecendo, assim. E realmente foi muito trágico, né? Realmente, bem foda,
demais.
Não sei como que seria eles hoje em dia, assim, se eles tivessem sobrevivido
vida,
e tal.
Não sei ter muita vida a banda, assim.
Eu
acho que eles iam, talvez, lançar um segundo, terceiro álbum e ia ficar por isso mesmo.
Mas sei lá, eu acho que ia meio surfar, meio Charlie Brown, assim, eu acho que meio Rolê do Rapa, meio, sei lá.
Mas era
Eu acho que
diferente, né? Eles não faziam música séria.
a gente
É,
podia
mas.
fazer um entrelinhas do, ou entre faixas do Mamonas, eu acho.
Também dá.
Porque
Dá.
tem umas críticas, né? Talvez,
Podia.
não sei, talvez olhando mais denso assim pro álbum, assim, acho que tem uma certa profundidade lá.
Sim.
Tá, mas bora que já tá em quase 40 minutos.
Desculpe, então bora.
É, outra notícia que saiu essa semana também, que foi a morte do MC Massinho, né? Que ele morreu aos 45 anos e ele foi um dos funkeiros pioneiros, assim, né? Da época lá dos anos 90, 2000. E ficou muito famoso pela música Glamurosa,
Rainha
né?
do
Que eu acho que
funk
todo mundo aqui
poderosa,
conhece
cara.
já tá.
Olhar de
É,
diamante.
exatamente.
Nos envolve e nos fascina.
Fascina, agita o
Agita o
salão,
salão.
balança gostoso, requebrando até o chão.
Era o funk romântico,
Agita o
né? O funk,
salão?
né? Tipo.
É, o funk
É. Eu não sei
respeitoso.
o que é o resto das coisas dele, né? Se era. Senta aqui, safada, vem aqui, sabe? Não sei como que era, mas é um funk
Eu
romântico.
acho que não, cara. Eu acho que ele tinha. Caralho, é verdade, é Agita o Salão. Caralho, porra, eu jurava que era Agita o
Caralho,
Bailão, cara.
ajuda o salão, cara.
Poderia, caberia, né?
Sabe aquelas que você ouve a vida inteira e você canta de uma forma e quando vai ver é de outra? Então, é exatamente o que aconteceu aqui comigo agora.
Tem uma muito boa, que é esse lance
Que merda.
de cantar errado, que é muito boa, que é a do. Caralho, deixa, calma. Essa aqui eu tenho que compartilhar. Caralho, como que é? É noite. Noite.
Bugou. Não lembro
Puta,
mais.
cara, eu. É do Cláudio Zoli. Cláudio Zoli. Só tem essa música, eu acho. Noite de Prazer. Que daí todo mundo canta e todo mundo sabe qual música que é essa também. E daí todo mundo canta a seguinte frase. Tô abrindo aqui. Ele fala. Tá falando sobre trans e tudo mais, né? E tal. E daí ele fala assim. E numa festa genial, na madrugada a vitrola rolando. Tocando de biquíni sem parar. Trocando de biquíni. Todo mundo fala isso, trocando de biquíni sem parar. Eles cantam, né? Mas a música
Tá,
original eles falam assim: na madrugada, vitrola rolando, um blues tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma
Caralho,
força vibrando, uma luz, tal, não sei o quê. É.
nossa, nem fudendo, velho. Que
Juro,
isso?
juro, Pedro.
Nunca que eu imaginar que é isso.
É isso.
Maluco do céu. Que
Mas trocando de
doideira.
biquíni também é massa também, né?
É,
Fecha.
porra, você imagina num rolê que você tá, que as pessoas estão
É
trocando de
uma a
biquíni sem
vitrola
parar.
rolando um blues trocando de biquíni sem parar. É isso.
Talvez blues não seja a melhor música pra você trocar de biquíni sem parar, né?
Ah, o
Mas.
blues é sedutor também,
Bom.
né? Pode ser triste,
É,
pode ser
vamos lá,
sedutor
então já sei
também.
que música eu vou tocar nesse dia 7
Oh, mas a da Glamourosa lá, da
aí.
Rainha do Funk, Olhar de Diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão, ou o bailão, segundo Humberto. É o Clemente, que é o cara que eu sigo lá no Spotify, lá. No Spotify, nas redes, né? Tipo no YouTube, o cara, que é o Clemente do Corredor 5. Ele entrevistou o MC Marcinho. Entrevistou, tipo, recente, assim, tipo, não sei de quanto tempo, sei lá, um ano atrás, sei lá, no máximo, assim. Então ele
Sei.
é. E, cara, os conteúdos do Clemente são muito, muito, muito foda. Eu não cheguei a escutar a entrevista inteira, eu vi só um trechinho. Mas eu me interessei, assim, de saber um pouco mais da história do MC Marcinho, assim, de ver qual é, assim, porque a gente fala de MC Marcinho, parece o cara do funk, não sei o quê, o cara da ostentação, o cara não sei o quê. Mas não é bem assim, na real, tá ligado? Tipo, pelo trechinho que eu vi, não é bem isso, tá ligado?
Ah, com certeza, cara, assim, toda essa galera do funk tem uma história muito de
Com
luta, assim,
certeza, pra
por
caralho.
trás, né? Então, assim, ele ainda mais que foi um dos pioneiros, assim, tipo, de estourar e de fazer coisa, ele deve ter muita coisa aí que a gente
De
não
quando que é
conhece, né?
essa
Tanto é
música,
que foi uma
será?
comoção,
É,
assim, né,
exatamente.
na morte dele, né? É, de
Da
qual que você tá falando, da
Glamourosa é
Glamourosa?
quando? É, deve ser uns 2000
Cara, eu acho que
e.
começo dos anos 2000,
2005,
cara,
2004,
deixa eu.
90 ainda, 99, sei lá.
É, por aí, cara,
Deixa eu
essa faixa
ver
aí.
o anos.
É, eu lembro, assim, que ele tocava em tudo quanto é lugar, né? Tipo, desde o Faustão
É,
até o.
exatamente. É 2001. 2001 que lançou.
2001 aí. É.
Todas as festinhas
E ele
de
morreu
15
novo, né,
anos.
cara? 45 anos, né?
É bem isso.
É bem foda.
Difícil, cara. Do que, ele morreu do quê, Humberto? Desculpa, eu não vi do que foi.
Cara, ele tava com problema no coração, velho. Se eu não me engano, ele tava até na fila de transplante também.
Mas o Faustão pegou o lugar dele. Que foda. Que foda.
Nossa, que corri disso, caramba.
Que foda. Difícil. Foi só uma piada, mas a gente corta, talvez.
É, mas foi problema cardíaco que ele morreu. Então, ele tava internado já. E falando no Faustão, excelente que você trouxe. O Faustão conseguiu um coração.
Sim,
ele foi transplantado hoje, cara.
Martim.
Não, velho, tira essa merda.
É, foda. Mas que bom que ele conseguiu.
Ah, tomar no cu, velho.
Que massa que ele conseguiu. Cara.
Não, cancela. Ele vai ser cancelado na internet. Mas falando sério.
Isso aqui é piada, tava quicando na minha frente, pronto. Eu não podia fazer isso. Não tava quicando, tava pulsando na minha frente.
Vai. A gente falou do Faustão no programa passado, e aí agora saiu a notícia que ele conseguiu um. Foda-se,
mas o Faustão conseguiu um coração, cara.
O coração isso. Conseguiu um Faustão, né? Isso. E vamos torcer pra que a recuperação da cirurgia tenha sido seja algo de boa, né? Que é o transplante mais fodido que tem, né?
Mas ele já fez já a cirurgia?
Como é que é isso? Já, fez hoje? Vamos, já acabou
vamos
a cirurgia.
Pelo Fausto.
Então, agora ele conseguiu tão rápido.
Dinheiro, né? Ele certo. Não, boatos que é isso mesmo.
Cara,
era o SUS.
Não. Era SUS, ele foi na fila do SUS. Só que a fila do SUS é o seguinte, né? Tipo assim, primeiro que é por estado, né? Porque como é transplante de coração, você não pode, sei lá, o cara morreu no Ceará e trazer o coração dele pra cá, tá ligado? Tem todo o trâmite, né? Então é por estado e por gravidade, né? Então assim, não acho eu que a grana não teve influência nesse sentido, né? Então acho que ele, como o estado dele era muito crítico, ele deve ter pulado assim pra primeiro. E outra coisa, né? Tipo assim, pra ser transplante de coração, você tem que estar, tipo... Faixa etária parecida, tipo sanguíneo, não sei o quê, sabe? Tem um monte de regra, assim, não é uma parada muito fácil, né, de achar um doador. Então, eu acho que foi mais pela questão da prioridade da vida, assim, né? Tipo, cara,
sei lá. Faustão estaria disposto a pagar 8 milhões por um coração dos Estados Unidos e Faustão teria que pagar 8 milhões para tentar transplante fora do Brasil. É só essas notícias que tem, na real. Não...
Pra tentar isso, fora, né? Pra pagar pra um coração, né? Calma aí. Tráfico de óculos ainda não.
Porra, Fausto. Rolou.
Acho que é isso, né?
Falou
chega.
Bastante coisa,
vamos
né?
falar do que vocês estão ouvindo
exatamente.
Aí. Tá, eu vou começar. Eu tô escutando as coisas novas aí que saíram essa semana. Black Pumas, o Roger Waters também. Mas eu também tô fazendo... escutando bastante Foo Fighters, cara, que eu tô empolgadaço agora pro show, né? Então fiz uma playlist ali do que eles estão tocando ultimamente nos últimos shows. E tô na expectativa aqui agora. E acho que é isso, cara, assim, de coisa nova essa semana não vi nada de lançamento não, fora essas músicas que a gente já falou, né? De álbum, assim, né? Não vi nada. E vocês?
Fala aí, cara.
Cara, tô escutando sempre, na real. Eu escutei bastante Red Hot, dei empolgado aí que chegou...
Não tem ingresso.
Não pelo ingresso, tá escutando antes até, mas tá empolgado por causa do vinil, né, que chegou do Stadium Arcade, eu escutei do começo ao fim, e é uma sonzeira absurda, cara. É um dos vinis com o melhor som de todos, que eu tenho até mostrar pro Marco antes dele ir embora aqui. Botar o comecinho pra ele ouvir. É muito, muito bom.
Posso fazer só uma vírgula aí nesse tópico aí?
O quê?
Ah, tá. É porque o nosso amigo queridíssimo Alan, né, nosso ouvinte, ele tava conversando comigo essa semana, ele me recomendou um vídeo do canal Som de Peso, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um vídeo de quase 50 minutos que o cara fala sobre o Stadium Arcadium também. E, cara, é maravilhoso o vídeo, cara, é muito, muito bom, assim, ele faz meio que o que a gente faz, né, que é fazer um faixa a faixa e tal, só que ele é, obviamente, em vídeo, né. E pra quem se interessa, o cara produz bastante conteúdo sobre música, inclusive já tô inscrito. Já tinha visto vídeos curtos deles no TikTok e tal, mas eu não conheci o canal dele. Então, assim, pra quem gosta de análise de disco, enfim, eu recomendo também esse Som de Peso e agradeço o Alan aí pela indicação. E o que me chamou a atenção no vídeo dele do Stadium Arcade é que ele ficou muito emocionado quando ele falou de Wet Sand, né? Que é uma das músicas mais bonitas que tem no álbum e ele fala sobre o contexto da música e de como faz parte da vida dele, enfim. É muito difícil pra quem gosta de Red Hot não se emocionar como ele se emocionou ali, da forma que ele falou da música, sabe? E eu achei muito bonito, enfim. compartilha aí pra quem quiser. Som de peso no YouTube, Instagram, etc.
Mas ele fala sobre álbuns diversos, não só Red Hot, no caso.
Isso, não. Fala sobre tudo. Sim. Fala de música.
Até do MC Marcinho.
É som de peso, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.
Você já tem guardado essa um pouco, cara. Não, pra fechar o episódio.
Caralho.
Mas foi boa, sim. Cara, eu tava vendo um negócio no Instagram, não é o que eu tô escutando, tá? Mas eu tava vendo só um negocinho no Instagram, assim. E apareceu o João Bosco pra mim. O João Bosco é muito foda e é, cara, sensacional. Daí ele tava ensinando umas coisas dele lá pra um canal lá, Fica a Dica Premium. @ Fica a Dica Premium. E daí ele tava ensinando a tocar coisinhas dele e tal, não sei o que. É um vídeo de promoção, assim, e tal. Daí no final ele diz assim, tá, então, né, vem aprender comigo, assim, né? Tipo, ele vai ensinar as coisas lá, porque ele toca só pra caralho, assim. E daí no final ele fala assim, mas aprenda, mas faça, na verdade, o que você sente, assim. Como você se sente melhor, tá ligado? Tipo, pega isso aí e faz o teu, assim, sabe? Tipo, eu achei muito, 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 muito legal, assim. E daí, sobre o que eu venho escutando, eu venho escutando minha banda, cara. Eu venho escutando Cinema Mudo, cara. E o nosso EP, Doses Homeopáticas, e alguns singles que vão estar no Spotify dia 19 do de setembro aí.
Tem que ter um ouvinte, né?
Olha aí.
Tem que ter um ouvinte. Vai ser eu vou escutar 300 vezes.
É isso, fechamos mais um episódio. Estragando conteúdo, né? O pessoal fala, ah, cadê conteúdo entre faixas? Tá aí, pô. Uma bela palmada.